Anamélia está preocupada com a crescente desindustrialização do país e Agripino Maia alerta para a tendência de desaceleração da economia.
Álvaro Dias aponta a necessidade de reformas política e tributária para o país se desenvolver.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está preocupada com o que ela chamou de fantasma da desindustrialização da economia brasileira.
Esse fenômeno, segundo especialistas, ocorre por fatores internos como elevada carga tributária, falta de infraestrutura, mão de obra desqualificada e ausência de investimentos em inovação, ciência e tecnologia.
Ana Amélia disse que em 2010, cerca de 24% das mercadorias consumidas no país eram de origem estrangeira. E o que se vê hoje é uma verdadeira invasão de produtos importados, inclusive de leite, acrescentou a senadora.
Exemplo disso, segundo Ana Amélia, pode ser constatado na vinicultura. Em 2010, as importações de vinhos foram 27,8% maiores que em 2009. No mesmo período, a produção nacional caiu 38%.
O câmbio apenas adiciona uma complicação a este quadro. Como podemos competir se, de saída, os nossos produtos custam mais devido a todos esses componentes internos do chamado e sempre reclamado custo Brasil?
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que mesmo com a geração de 118 mil novos postos de trabalho em janeiro de 2012, houve uma queda de 22% no número de empregos, quando se compara com o mesmo mês do ano passado.
Em janeiro de 2011, foram 152 mil novos empregos, e isso, na opinião do senador, mostra que a economia brasileira experimenta uma tendência de desaceleração.
E o cenário pode piorar, alertou Agripino Maia, ao lembrar que o Brasil carece de infraestrutura para escoar a produção, tem uma carga tributária elevada e não investe em inovação e tecnologia.
O senador lembrou ainda que a geração desses empregos está vinculada a medidas que trazem bons resultados apenas num curto prazo, como a sobretaxação do IPI dos automóveis importados.
Agripino Maia chamou a atenção também para a falta de planejamento nos grandes investimentos do governo, o que pode afetar a geração de emprego na construção civil por causa da paralisação das obras.
Basta examinar os números do PAC. Estão realizados num percentual absolutamente ridículo, por falta de quê? De gestão. E aí é onde entra. O Brasil será competitivo se tiver infraestrutura compatível com o seu crescimento. Do contrário, o Brasil estará proibido de crescer.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, disse que o Congresso Nacional não deveria gerar falsas expectativas ao afirmar que vai votar a reforma política.
Para Álvaro Dias, que é do Paraná, essa e outras reformas só sairão do papel quando a presidência da República de fato quiser.
Ele lembrou que o Senado já aprovou propostas da reforma política, mas boa parte está parada na Câmara dos Deputados. E isso acontece por causa da pressão do governo, que só vota o que é do seu interesse.
O senador acredita que a aprovação dessas reformas deve melhor equilibrar as forças políticas do país e também promover o crescimento e o desenvolvimento do Brasil.
Nós seríamos uma nação mais poderosa, mais rica, um povo mais próspero. E, sobretudo, se além da reforma tributária fizéssemos outras reformas, como a reforma administrativa, para o governo gastar menos em bobagens, naquilo que é supérfluo. As secretarias com status de ministério gastam mais na sua manutenção, em mordomia, em burocracia, do que investem. Então, por que não são extintas? Se não investem, se não produzem, se não prestam serviços.
O senador Pedro Taques quer a revisão do modelo partidário brasileiro. Ele discutiu o tema com outros senadores durante sessão plenária nesta semana.
Taques reclama que hoje o país gira em torno de dois partidos, o PT e o PSDB, e que os demais se tornaram meros satélites. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
O senador Pedro Taques defendeu que, após as eleições municipais deste ano, o Congresso Nacional se empenhe em rediscutir o modelo partidário brasileiro. Para o senador do PDT de Mato Grosso, o país apresenta hoje uma clara divisão entre duas legendas, PT e PSDB, relegando as demais a um papel secundário.
Hoje, nós temos no Brasil uma composição entre dois partidos, PSDB e PT. E ao derredor destes partidos, nós temos uma federação de partidos, que é o PMDB, com todo respeito ao PMDB, e satélites do PT e do PSDB. O PDT hoje é um satélite do PT, um satélite. Infelizmente, eu falo isso com vergonha, porque o PDT hoje, ele é um puxadinho do PT.
O senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, destacou que seu partido, o PSB, é um aliado histórico do PT, mas tem conquistado espaço próprio e elegeu 6 governadores nas últimas eleições.
Como representante do PSB, não posso ficar calado ao ouvir uma referência como se os demais partidos fossem uma federação de partidos que seriam meros satélites dos demais partidos. Não, no caso do PSB, não. O PSB é um partido que vem se construindo, vem se consolidando, vem crescendo e obtendo o reconhecimento da população brasileira, crescendo devagar, mas crescendo com regularidade e, sobretudo, com coerência.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse que cada partido representado no Congresso tem as suas próprias características e procura defender seus pontos de vista, mesmo que alinhado com a base do governo.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB, disse que os pequenos produtores rurais de Roraima devem ter suas propriedades regularizadas a partir da próxima segunda-feira, quando será lançado o programa Roraima Legal.
Esse processo teve início com a transferência do domínio das terras da União para o governo do Estado, há 2 anos.
E agora, segundo Romero Jucá, essas propriedades serão transferidas para os produtores rurais, o que deve aquecer a economia do Estado, gerar renda e empregos.
Nós conseguimos os recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, R$ 20 milhões, e esses recursos ensejarão a compra de equipamentos, veículos para fiscalização, para a vistoria das terras e, mais do que isso, para o georreferenciamento dos pequenos produtores que não têm condição de fazer esse georreferenciamento. Portanto, cerca de 18 mil produtores serão beneficiados com essa ação.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, elogiou o programa ProRenova do BNDES, que visa incrementar e aperfeiçoar a produção brasileira de álcool e açúcar.
Ele explicou que o BNDES disponibiliza R$ 4 bilhões para o financiamento da renovação de mais de 1 milhão de hectares da lavoura canavieira.
Diante da frota crescente de carros bicombustíveis, Benedito de Lira afirmou que esse incentivo é importante, já que o setor produz mais de 27 bilhões de litros de etanol por ano e emprega mais de 1 milhão de trabalhadores.
O propósito é o de suprir a demanda crescente por matéria-prima das usinas, cuja capacidade máxima de produção ainda não foi atingida. Entendemos ser esse, afinal, um papel essencial do Estado, o de indutor e articulador de políticas para o crescimento e o desenvolvimento de suas maiores potencialidades econômicas e produtivas.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB, disse que 2012 começou com mais de 20 empresas negociando com o governo do Ceará investimentos de R$ 13 bilhões no Estado nos próximos anos.
Ele disse que são investimentos em diversas áreas, como geração de energia, embalagens, confecções de roupas e calçados, alimentos e mineração.
Para Eunício Oliveira, esses projetos confirmam o Ceará como polo de atração de grandes investimentos.
É também resultado da acertada política proporcionada pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial, o FDI, e do ambiente favorável construído pelo governo do Estado à geração de novos negócios e de novos investimentos.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Renato Coelho e Nara Beu.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Boa noite.